cercamos a vida do Moisés, Senhor Deus, com Tua bênção, com Tua graça, com a Tua unção, para que ele possa, como um profeta, trazer a Tua palavra para os Teus filhos, com todo o amor, com toda a simplicidade, com toda a liberdade. Nós oramos e abençoamos a vida de Moisés nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Em nome de Jesus. Pega a palavra.
Amém. Aquela palavra que Deus transmitiu ao Tom e que ele compartilhou conosco, eu estava dizendo para mim mesmo: Senhor, essa palavra é para mim. Sabemos que foi para toda a igreja, mas eu peguei-a como para mim. E eu recebi assim aquela palavra, veio como uma doçura a palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo ela veio com uma doçura, também veio com uma responsabilidade e um compromisso do cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós aqui. E nós sabemos e nos cânticos declaramos que o Senhor é o nosso dono. E como é bom ser propriedade de Cristo, sabendo que Ele cuida de nós. Mas também essa qualidade dessa propriedade que é do Senhor, ela tem que ser uma qualidade. O pessoal fala em ISO 9001, 9002, mas acima de tudo quanto é ISO, tem que ser uma qualidade compatível com o dono, essa propriedade. O Senhor tem me inquietado durante alguns dias sobre uma palavra, e eu quero compartilhar mais uma vez essa palavra nessa congregação da parte da manhã. Quero dizer para vocês que eu já estava com saudade de alguns irmãos aqui, em razão de que a gente congrega à noite, mas esta comunhão que temos um com o outro, ela nos liga e nos faz sentir falta de alguém. E eu estava sentindo falta de vocês. E Deus me oportunizou nesta manhã de poder ver cada um de vocês aqui, alegres no Senhor, comprometidos com o Senhor. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Essa palavra que tem me inquietado é uma palavra que Moisés até ontem, ele trouxe alguma coisa forte a respeito disso. E o Senhor me deu oportunidade no domingo passado de compartilhar com a congregação que se reúne à noite. E eu quero compartilhar novamente, sabendo que Deus tem muito mais para nos dar. A fonte de Deus é inesgotável para a nossa vida. É um transbordar, um transbordar. E eu quero, nesta noite, nesta manhã, ler com vocês Mateus capítulo 10, versículos 37 até o 39. Diz assim a palavra do Senhor: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua alma, perdê-la. Quem, todavia, perde a alma por minha causa, acha-la. E no 40 podemos ler ainda: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa palavra, ela tem triturado o meu coração, se assim eu posso me expressar, durante algum tempo. Porque nós temos ouvido bastante da parte de Deus, de diversos irmãos. E nos nossos cânticos, as declarações que nós fazemos são do nosso coração para com Deus, mas também são compromissos que nós assumimos quando nós cantamos e quando nós louvamos ao Senhor. Não é algo que sai da nossa mente sem pensar, sem avaliar o que nós estamos dizendo para Deus. Deus toma isso como um compromisso, como uma verdade que deve ser forte no nosso coração. Porque não estamos falando coisa que o mundo fala, estamos falando algo que o Espírito de Deus nos envolve a fazer, a declarar, a falar. E no cântico que nós cantamos aqui, que tudo que somos, que tudo que temos é dele. E mais de fato, isso tem que ser dele mesmo. Não pode nada que está em nós ser de nós. É dele. Quando nós declaramos que ele é o Senhor, que ele é o dono da nossa vida. Mas o que é que precisa que isso realmente fique bem concreto, bem consolidado na nossa relação com o Senhor? E aí ele faz essa declaração aqui. Quem ama pai, namorada, noivo, noiva, amigos, irmãos, ele faz uma relação natural de família aqui para mensurar o grande amor que nós temos que ter com ele e o amor que ele tem conosco, que é incomensurável. Nós não podemos medir, mas ele começa a fazer uma comparação de amor de família, que é o que mais nos une, é o que, aquele vínculo mais forte na nossa casa, entre os nossos amigos. E ele começa, então, a dar um valor diferente desta relação que nós temos. E eu comecei realmente a fazer um cálculo na minha vida do meu amor por Jesus. Eu não posso declarar pela fé, até posso dizer isso, mas de fato, lá no meu coração, dizer: Senhor, eu te amo com toda a minha capacidade e com toda a minha inteligência, de todo o meu coração. É muito forte isso, é uma declaração muito forte. Quando eu ainda tenho alguns apegos mais fortes do que isso na minha vida, na minha casa, nas coisas que estão ao meu redor. E essa relação que ele faz aqui, ele termina cada uma dessas declarações, ele diz: não é digno de mim. E quando essa palavra não é digno de mim, isso me colocou numa situação bem radical na minha vida, bem cruel. Senhor, o que eu devo fazer? E tem outro texto que é muito mais ainda forte, que é lá de Lucas: não pode ser meu discípulo. Aquele que ama pai e mãe, irmão e irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E podemos completar: não pode ser meu discípulo. Quando Jesus estava falando essas palavras para os discípulos, ele já havia selecionado os 12 para andar com ele. E ele agora passou a mostrar para esses homens que tipo de homens, que qualidade de homens deveria andar com ele. E o Senhor passou a ensinar, passou a instruir esses homens. Mas Jesus começou exatamente com essa palavra de amor, de negar, de deixar tudo para estar com ele. Interessante, Moisés, o Senhor falou no coração que Deus estava, no coração do Moisés, que Deus estava no sublime trono. Mas o Senhor respondeu: Moisés, eu estou entre vocês. Eu estou com vocês. E é uma verdade, o Senhor está sempre conosco. Ele está sempre à nossa disposição, com o seu cuidado, porque a sua palavra, ela é fiel. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele está conosco em todo momento da nossa vida. Mas a nossa posição de estarmos com ele é que faz uma diferença. No nosso coração, na nossa dedicação, no nosso serviço, estar com ele. E como é bom estar com Jesus, ouvindo a sua voz, dizendo as verdades, ouvindo as verdades dele. Isso me faz lembrar aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, falando sobre o acontecimento de Jerusalém. Jesus se aproximou daqueles dois homens, como que interferindo na conversa deles. Eles não se deram conta que era o Senhor. E eles disseram: só tu és estrangeiro, não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mas quando eles se aproximaram de uma hospedaria, em que foram fazer um lanche, em que Jesus partiu o pão e orou, e depois eles não viram mais a presença do Senhor, eles disseram assim: porventura, não ardia os nossos corações quando ele falava as sãs palavras? Estar perto de Jesus é o melhor lugar que nós temos. Mas nós podemos estar perto de Jesus em todo lugar, aonde quer que nós estejamos. Mas está ligado neste amor. Amar de todo o nosso coração. É um amor muito intenso, esse amor que nós temos que ter pelo Senhor. E a palavra de Deus nos faz assim uma relação de uma família que Jesus quer formar. Ele está dizendo assim: eu quero mostrar para vocês que existe um relacionamento familiar muito mais profundo do que o que vocês têm em suas casas. Cristo queria mostrar algo maior, mais profundo, mais intenso e mais poderoso. Quando ele fez aquela oração, a oração da despedida, obrigado, amado, e disse para os discípulos, uma palavra lá em João 17, o Senhor faz assim uma comparação de que ele e nós nele. Quando ele estava orando ao Pai, ele dizia assim lá em 17, 14: Pai, eles não são do mundo. O Senhor estava qualificando os discípulos, dando uma característica diferente. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus estava dizendo assim: eles são iguais a mim. E eu estou parecido com eles também. Jesus estava como que introduzindo uma nova família nessa relação de pai e filhos. E ele disse mais: tu me enviastes ao mundo, agora, Pai, eu também envio-os ao mundo. Cristo está fazendo uma relação igual. Ele não estava acima de tudo, mas ele está fazendo uma relação igual, horizontal, amando mutuamente um ao outro. E ele diz: a minha vontade é que onde eu estou, estejam eles também. Jesus quer estar como que juntos, ligados, entronizado, fazendo parte. E quando isso acontece na nossa vida, esta relação de amor com Jesus e nós com Jesus, isso ele já fez primeiro, porque ele nos amou primeiro, mas a nossa relação com Cristo, amados, nós mudamos, a nossa vida muda, os valores daqui, eles passam a ser insignificantes para nós, sem importância. Por isso que ele disse: aquele que amar mais do que a mim, não é digno de mim. E Jesus estava mostrando um caminho diferente, uma estrada a percorrer diferente para os discípulos. E não era só para eles, era para nós também. Porque na oração ele disse: Pai, eu também oro por aqueles que hão de crer em mim, para que eles sejam um, como eu também sou um em ti. Por que que Cristo quer fazer isso conosco? Por que que o amor de Cristo é exatamente o ponto mais importante? Não existe. É o elo de ligação. Não desprende. Eu posso voltar bem no passado, quando eu conheci a Leide. Quando eu vi a Leide pela primeira vez. Ela às vezes não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Quando eu vi a Leide pela primeira vez, eu estava numa congregação, ela entrou na porta da congregação. Eu não conhecia a Leide. Mas eu disse: minha esposa. Eu nem sabia se ela ia me namorar, não sabia de nada. Mas foi um amor assim, não é o amor à primeira vista, né? Isso é amor à primeira vista do mundo. Mas é, Deus escolheu. Até para os jovens aqui que são solteiros, eu quero dizer para vocês, vocês não conhecem a futura esposa de vocês, mas Jesus conhece. Agora vocês têm que orar para que o Senhor apresente para vocês. Agora vocês têm que abrir os olhos para ver também, né? Mas foi assim, é aquele amor, veio no meu coração. E daí eu tive a comunhão com a Lady assim de tempo, sem falar em namoro, sem falar em nada. Mas eu sei que ela me amava também. E eu... houve uma reciprocidade nessa primeira relação. Mas, olha, e que amor forte no meu coração pela Lady. Continua até hoje. E muito mais do que era antes. Porque agora o Senhor, Ele também coloca o Seu amor no nosso coração para nós amar os nossos familiares também da maneira, do ponto de vista que Deus quer que amemos. E eu comecei a mensurar isso. Mas se eu amo a Lady assim, mas Jesus disse, Moisés, tu tens que amar mais a mim do que tu ama a Lady, do que tu ama a Kellen. Eu, Senhor, como que eu vou fazer isso? Aí vem aquela palavra. Tu tens que morrer. Tu tens que morrer. Tudo que é teu tem que morrer. Tudo que está em nós tem que morrer. Que é nosso. Que achamos que é nosso. Na verdade, até nos enganamos com isso. Nada nós temos. Os nossos planos, foi cantado aqui, tem que entregar ao Senhor. Os nossos projetos de vida, temos que entregar ao Senhor. Lá o curso que eu estou fazendo na faculdade, que nós estamos fazendo, temos que entregar ao Senhor. Tudo ao Senhor. Ele é o nosso dono. E não é o nosso dono de fato? Amém? Ele é o nosso dono. Eu não posso mentir com as minhas palavras. Eu não posso dizer bobagem. Eu digo porque eu creio. Ele é o nosso dono. Ele é o Senhor que cuida de nós. Ele quer cuidar dos teus projetos. Ele quer ser a primazia na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele quer ser a primazia. Muitas vezes nós tomamos posições na nossa vida e não convidamos o Senhor a fazer parte disso. De negócios, de trabalhos, de estudos, de qualquer coisa que para nós até são importantes, mas nós não convidamos o Senhor. Senhor, assenta-te aqui agora. Nós temos um problema aqui. Temos uma dificuldade de decidir. E o Moisés falou isso sobre isso ontem e ficou muito claro no meu coração. De decidir, nós temos que decidir. Mas nós não podemos decidir sozinhos. Convidamos o Senhor a sentar à mesa e colocar diante dele tudo que nós temos. Que não é nosso, é dele. E ele quer fazer parte disso. E às vezes nós tomamos posições erradas na nossa vida, porque o Senhor não está fazendo parte disso, Ele não está sendo a primazia nas nossas coisas. Isto é primeiro lugar em nossa vida, o Senhor. Por isso que Ele disse, aquele que faz, aquele que ama, aquele que toma a si como governo seu, não pode ser meu discípulo. Tem que morrer. Como eu disse domingo passado, nós fomos comprados por alto preço, um preço incalculável, não tem preço, não existe cifra, não existe cifra que possamos colocar num computador que pague o que ele fez por nós. Nós somos comprados, e quando nós somos comprados, nós não somos donos de nós, somos dele. Escravos dele, não temos direito algum. Todo o meu direito que achava que era meu, agora coloco diante do meu Senhor. Jesus, eu coloco diante de ti. Tu és o meu dono, verdadeiramente o meu dono, porque tu pagaste um alto preço. naquela cruz, derramou sangue por nós, para nos adquirir, para nos comprar. E alguém até falou no domingo depois, que quando alguém compra, não é aquele que vai esperar a inflação para vender o escravo por preço mais alto depois. Jesus não, ele comprou, nós somos propriedade dele, nós não somos mercadoria de revenda, não tem mais volta, ele nos comprou. Pertencemos a ele. E agora que é que ele quer? Que amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Para quê? Para sermos discípulos verdadeiramente dele. Para quê? Mas qual é o propósito de Jesus em tudo isso aqui? É para sermos um. A unidade. É para a fim de sermos um nele. O amor é que liga. Quando nós casamos, a palavra de Deus diz que não são dois, mas um. Quando o marido casa, a esposa casa, não é mais dois, é um. Se comparando a este amor, o amor de Jesus, quando nós amamos Jesus, nós estamos dizendo, queremos ser um contigo. A unidade é uma só, não existe meia unidade, não tem como fazer, desfazer a unidade, é um, não tem. Ela só se completa a unidade, não tem outra forma. E é com esse propósito de sermos um. Mas nós temos que morrer. Diz lá em Romanos capítulo 8, 36, diz assim, por amor, por ti, somos entregues o dia todo. É o dia todo. Não é uma hora do dia. Não é das 8 horas ou quando alguém se levanta ao meio-dia. Mas é o dia todo. É as 24 horas. Todo dia. Como ovelhas para o matadouro. Todo dia. O dia todo. Não é uma vez por dia. Eu faço isso de manhã, depois vou para o trabalho, para a faculdade, esqueci. Mas lá na faculdade, lá no trabalho, aonde quer que estejamos, estamos mortos para o mundo, vivos para Cristo. Porque lá na faculdade, lá no trabalho, nós somos testemunhas de Jesus. Somos aqueles que levamos a presença de Jesus. Pensamos um pouco, nós somos a presença de Jesus no mundo. Amados, nós somos a presença de Cristo no mundo. O mundo vê Jesus através da nossa vida. Aleluia. Ó Senhor. Não é digno de mim. Quer dizer, em outras palavras, é desprezível, é inconveniente. Não pode ser meu discípulo. Mas o amor de Deus é tão grande, amados. Tão grande. E nós. Que Ele nos dá toda a capacitação. Pelo Espírito Santo. De sermos verdadeiramente seus discípulos, fazendo a obra dele, trabalhando para ele. Alguém pode pensar, será que eu tenho que evangelizar 24 horas por dia, é a obra de Jesus? Alguém pode pensar, mas eu não tenho disponibilidade de evangelizar o tempo todo. Não precisa. Aonde tu está? O lugar que você estará amanhã, se Deus permitir. Ali está Jesus. Alguém vai olhar para ti. Você vai inquietar alguém com a presença de Jesus na nossa vida. Nós vamos inquietar. Nós vamos inquietar. Nós vamos inquietar. Nunca esqueço que umas pessoas, num lugar onde eu trabalhava, tinha umas pessoas que eram discípulos de Jesus, e alguém chegou para um deles e disse assim, sem a pessoa dizer que era discípulo. Ele não disse, olha, eu sou cristão, eu estou aqui. Não, nada. E chegou uma pessoa perto do discípulo e disse assim, eu não sei, eu vejo uma coisa diferente na tua vida. Não sei, eu vejo algo diferente na tua vida. Vem cá, tu é de alguma igreja? A pessoa não sabia como. Disse, não, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. Logo vê, tinha coisa diferente na tua vida, a tua maneira de ser, a tua maneira de falar, a tua linguagem. É Jesus. Somos a presença dele, amados, no nosso falar. Na nossa postura, é a presença de Jesus em nós. Em nós. Aleluia. É uma fonte. É uma fonte. O Espírito de Deus está movendo o nosso coração. Está se movendo em nosso coração. É uma fonte inesgotável. Que doçura é Jesus. Que doçura é Jesus. Quando ele fala essas palavras, ela vem no nosso coração, cai no nosso coração, é uma terra que está ali, ó, como que querendo frutificar, brotando, frutificando, gerando vidas em outras vidas que não conhecem o Senhor. Nós hoje vivemos numa geração perversa, num mundo contaminado. A palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Vivemos em todo lugar onde estamos. Aí me faz lembrar aquela palavra de Isaías. Ah, no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías teve o chamado de Deus. Chamado de Deus. Capítulo 6. Um homem que vivia numa geração contaminada pelo pecado. Diz a palavra de Deus que foi na morte, no ano da morte do rei Uzias, começa no primeiro versículo, e os anjos do Senhor com asas sobrevoavam sobre, se moviam, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele teve aquela manifestação, aquela visão, ele sentiu o maior dos pecadores. Mas o anjo do Senhor pegou uma brasa, uma tenaz, passou, purificou os seus lábios, e aí ele mudou toda a sua disposição. A quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós vivemos numa geração contaminada. Mas a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos. E nós estamos aqui no mundo porque Deus tem um propósito com cada um de nós, de sermos sal, de sermos luz. E sempre colocar Jesus como a nossa primazia em todas as coisas. Pensemos em nosso coração. Nós queremos. Estamos caminhando. Cada dia é um processo. Diz a palavra de Deus que no dia que ele se manifestar, naquele dia, seremos semelhantes a ele. Agora não podemos ser. mas podemos ser parecidos com Ele. Fazer a obra dEle e sermos parecidos com Ele. Como os discípulos foram considerados pequenos Cristos. Não é um deles? Olha lá, ó, caminha como Ele. Tem o mesmo linguajar dEle. É parecido com Ele. Deus está nos trazendo essa palavra nessa manhã para mais um posicionamento na nossa vida de algumas coisas que nós temos que deixar para o Senhor e não para nós resolvermos. A nossa inteligência, o nosso intelecto. Essa palavra aqui não é para o intelecto, amados. Essa palavra é para o nosso coração, é para a nossa vida. O intelecto, ele não só fica guardado, mas tem que descer no nosso coração. O apóstolo Paulo, quando foi ter com aqueles irmãos, ele disse, eu não fui até vocês com palavras persuasivas, mas eu fui em espírito e poder. O apóstolo Paulo tinha capacidade de persuadi-lo intelectualmente, era um homem que tinha conhecimento. Mas foi em espírito e poder, porque é algo que remove, transforma, muda, restaura. O intelecto não restaura, mas o que vem pelo Espírito e poder, isso modifica, isso restaura, muda tudo na nossa vida. Às vezes queremos ganhar alguém pelo intelecto, persuadir alguém com a palavra pelo intelecto, e isso não gera conversão. Isso gera convencimento. E o Moisés trouxe um assunto ontem. Não vou falar, mas Moisés é que tem autoridade para falar isso. Mas é o cuidado que temos que ter. Conhecimento. O intelecto. Eu trabalho com vendas. E eu sei que quer persuadir uma pessoa a mudar a ideia dele para comprar o meu produto. Eu vou falar das qualidades do meu produto. O que é que o meu produto pode oferecer de melhor para ele? Eu tenho que conhecer o meu produto. E quando falo, falo com convicção, conhecimento de causa. Então eu tento persuadir o meu cliente a dizer para ele que ele está comprando um produto que vai lhe dar lucro. Mas Jesus não é assim. Com Jesus não é assim. Eu não tenho que persuadir ninguém. Eu tenho que ter ousadia e intrepidez do Espírito Santo na minha vida. E é Jesus que vai falar. Não é o meu intelecto, que é o meu conhecimento guardado, mas é Jesus que está no nosso coração. Por isso que a primeira atitude é amá-lo. 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 Amar mais do que o teu carro, que tu diz que é bonito, ou que tu diz que é feio. Amar mais do que as coisas perecíveis, que é palha e feno, se acaba, para nada presta. Mas Jesus, a pérola de grande valor, este é que nós temos que depositar toda a nossa confiança. Amados, Jesus disse, aquele que amar mais do que a mim, não é digno de mim. Eu tenho que crer nessa palavra. Que é uma verdade. E é uma verdade mesmo. E eu tenho que confiar que eu amando Jesus mais do que qualquer coisa, vou alegrar o coração do Pai. Que Jesus disse, eu só faço o que o Pai se agrada. Eu só faço aquilo que agrada o meu Pai. O Senhor quer fazer isso na nossa vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus disse para os discípulos, ele estava falando de coisas do cotidiano, de alimentação, do vestir. Mas sabe que nós colocamos, às vezes não é nem essa ansiedade, essa preocupação que nós temos. Porque os discípulos não tinham outras coisas que pudessem oferecer, talvez, Se no mundo moderno hoje nós temos muito mais coisas, mas a ansiedade é da natureza humana. Não precisa ser rico para ter ansiedade. Mas o pobre, aquele que não tem nada, ele anda ansioso também. A ansiedade começou lá na queda do homem. Brotou no coração do homem. Jesus, calme-se. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele fez algumas comparações com as aves, com as flores do campo. Buscai primeiro o reino de Deus, ele disse. E essas coisas serão acrescentadas. Agora nós podemos colocar mais coisas além disso. As coisas que você se preocupa. No seu dia a dia, que nós nos preocupamos dia a dia. Porque eu também tenho isso. Não sou diferente. Mas o Senhor está dizendo, não andeis ansiosos. Antes. Buscai primeiro o reino. Ele quer dizer, buscai primeiro o meu governo, o meu cuidado. E ele está cuidando de nós, e parece que nós não achamos que ele está cuidando de nós, e ele está cuidando de nós. Precisa uma confiança, é o crer. Aleluia. E o negar a si mesmo é o negar mesmo. Não existe outra palavra. Não tem outra palavra, é negar mesmo. Não podemos ajudar essa palavra de uma maneira mais light, né? É meia negação, mas é negar mesmo, amados. É isso que o Senhor quer com a nossa vida. Tomar uma nova posição. O que mais há de no coração de Jesus, eu não estou fazendo uma, não estou conceituando isso agora como uma coisa definitiva, mas o que há de no coração do Pai, mas de Jesus naquela oração, ele disse, Pai, eu peço que eles sejam um. É a única forma de ter um comando é quando é um. Quando tem mais de um, o comando já começa a ficar dividido. Quando começa a ter 5, quando começa a ter 10, 20, 100, perde-se o comando de quem vai comandar, se não tiver muita habilidade. Mas a unidade, um, todos iguais. Quem comanda? O Senhor. Estamos debaixo do senhorio de Cristo. Agora não estou debaixo da minha razão, mas estou debaixo do senhorio de Cristo. Ele quer nos tornar um para agradar o Pai. Amém, amados? Não quero tomar mais tempo, mas eu quero dizer nesta manhã que cada um de nós temos um caminho que estamos trilhando. E o Senhor disse lá em Isaías que tem um alto e sublime caminho. Só os puros andarão por ele. Os ímpios não andarão nesse caminho. E diz mais no fim do texto, nem os loucos errarão esse caminho. Muitas vezes a gente é até taxado de louco, né? Louco por Jesus. O Senhor nos colocou nesse caminho. Trilhemos nele. Com essas características de discípulo. Nós podemos fazer um exame na nossa vida todo momento. E eu faço mesmo, até durante o dia. Às vezes estou andando pela cidade. Estou vendo aquela multidão de pessoas. E vendo que Jesus quer salvar a todos. A todos. E começa a me inquietar o meu espírito. Senhor, o que tu farias nesta cidade agora? O que tu farias? Nem que seja na multidão uma pessoa só. E muitas vezes nas calçadas nos esbarramos nas pessoas. O que tu farias, Senhor? Acho que o Senhor daria uma batidinha de propósito no ombro de um da calçada. Eu quero te falar algo. Eu quero te dizer. Eu quero te apresentar uma pessoa especial. Eu creio que Jesus, ele tem estratégias. Nós não. Quando alguém bate na calçada em nós, nós até achamos que foi mal educado e tal. Nós somos a presença de Cristo no mundo. Ele disse: Pai, eu neles e eles em mim. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus colocando nós, nivelando na mesma relação. Tu me enviou? Isso não é uma coisa exclusiva minha, Pai. Eu vou enviá-los também. O trabalho que eu fiz, que eu estou fazendo, eles vão fazer também. Porão a mão sobre os enfermos, serão curados, como eu também curei. Os paralíticos vão andar, eu coloquei as mãos sobre os paralíticos, eles andaram, eles também vão fazer. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos. Aleluia! Manancial de Deus na nossa vida. Nós temos o potencial de Deus em nós. Precisamos exercitar o que Deus nos deu. Que de graça recebeste, de graça dai. Deus não nos deu nada para ficar guardado aqui. Deus nos deu para compartilhar, para sair, para nos movermos. Isso Ele quer fazer de nós. Amém, amados? Aleluia. Quero encerrar, não quero tomar tempo. Eu não posso ter isso aqui na minha frente, porque o horário vai, eu fico meio que perdido. Alguém um dia já me chamou a atenção, você foi demais. E eu recebi com muito amor, porque de fato fui demais. Mas eu estou falando agora que o Espírito me liberou para que fosse falado. Amar a Jesus mais do que tudo que nós temos. Mais do que tudo que nós temos. Nós não temos direito de queixas nenhuma. De queixas nenhuma. Não temos mais direito. Somos escravos de Jesus. Ele nos comprou. Temos a marca, o selo dele em nós. Não vamos nos queixar com as coisinhas supérfluas dessa vida. Até com a comida que está fora do tempero. Essa comida não está bem temperada, eu me queixo. Amados, nada. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer fazer uma obra tremenda na nossa vida. E quando nós passarmos a colocá-lo como primazia em nossa vida, Deus vai se manifestar de maneira maravilhosa em cada uma de nossas vidas, em cada vida aqui. Deus vai fazer coisas tremendas. Os discípulos, até o dia de Pentecostes, eles tinham algumas coisas, muitas coisas até, que era do homem. Mas naquele dia, quando eles receberam o poder, Jesus disse: olha, fique em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Revestido, uma roupagem nova. Essa roupa que vocês tiveram até agora, vamos tirar. Vocês vão ter uma roupagem nova. Vocês vão ter, está revestido de poder. Agora é poder. Eu não vou estar com vocês. Agora é poder. Vocês vão estar em todos os lugares e o poder vai estar em vocês. E a gente sabe o que aconteceu. Pedro, palavra simples, mas poderosa. 3.000. No outro dia, 5.000. E foi acrescido. Foi crescendo, crescendo. Poder de Deus na nossa vida. Poder do Espírito Santo em nós. Poder para triunfarmos. Poder contra o pecado. Poder contra todos os dardos inflamados do inimigo. Poder do Espírito Santo. Poder para testemunhar. Não é a persuasão que vai convencer, mas a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. poder em nós. O Espírito Santo coopera com aquilo que nós falamos, mas é Ele que faz a obra em nós. Amém, amados? Fiquemos de pé, amados. Aleluia. Cada um de nós sabe a medida. Cada um de nós sabe a proporção que temos no nosso coração. Põe na balança Jesus e as nossas coisas. Que peso está dando aí? Qual é que está pesando mais? A balança, qual é o fiel da balança aí? Qual é que está pesando mais? No nosso coração, nós podemos avaliar isso. Amém, amados? Aleluia. Ora conosco aqui.